Audiobook grátis apresenta O Sino das Ave Marias, ou da Oração, tinha dado na Torre da Sé a última badalada, e pelas frestas e portas dessa multidão de casas, que apinhadas à roda do castelo, e como enfeixadas e comprimidas pela apertada cincta das muralhas primitivas de Lisboa, pareciam mal caberem nelas, viam-se fulgurar aqui e acolá as luzes interiores, enquanto as ruas, tortuosas e imundas, jaziam como baralhadas e confusas sob o manto das trevas. Era chegada a hora dos terrores porque durante a noite, naqueles bons tempos, a estreita senda de bosque deserto não era mais triste, temerosa e arriscada que apropriar Rua Nova, a mais opulenta e formosa da capital. O que, porém, havia aí desacostumado e estranho era o completo silêncio e a escuridão profunda em que jazia sepultado o Passo da Parece Martinho, onde então residia o rei Dom Fernando, ao mesmo tempo que pelos becos e encruzilhadas soavam tropear de passadas, um sussurro de vozes vagas, que indicavam terem sido agitadas as ondas populares pelo vento de Deus, e que ainda esse mar revolto não tinha inteiramente caído na calma e sonolência que vem após a procela. E assim era, com efeito, como o leitor poderá averiguar por seus próprios olhos e ouvidos, se, manso, manso e disfarçado, quiser entrar conosco na muito afamada e antiga taberna do velho Fukutaka, que nos fica bem perto, logo ao sair da Sé, na rua que sobe para os passos da Alcaçova, 7 ou 8 portas acima dos passos do Conselho. A taberna de Messer Fukutaka, genovês, que viera a Portugal ainda em púbere, como pajem d'armas do famoso almirante Lançarote Peçanha, e que havia anos abandonara o serviço marítimo para se dar à mercancia, era a mais celebre entre todas as de Lisboa, não só pelo luxo do seu adereço, e bondade dos líquidos encerrados nas cubas monumentais que apejavam, mas também porque em um aposento mais retirado e interior uma vasta banca de pinho e muitos assentos rasos, ou escabelos, ofereciam todo o comodo aos tavolageiros de profissão, para perderem ou ganharem aí. Em noites de jogo em frene, os belos alfonsins e maravedis de ouro, ou as estimadas dobras de Dom Pedro I, que, ao contrário dos seus antecessores e sucessores, julgara ser mais rico e poderoso fazendo cunhar moeda de bom toque e peso, do que roubando-lhe o valor intrínseco, e aumentando-lhe o nominal, segundo o costume de todos os reis no começo de seu reinar. Messer Fouco soubera estender grossas nevoas sobre os olhos do corregedor da corte de todos os saiões, algozes e mais família da nobre raça dos alguazis sobre a ilegalidade de semelhante estabelecimento industrial. O elixir que ele empregara para produzir essa maravilhosa cegueira não sabemos nós qual fosse, mais é certo que não se perdeu com a alquimia, porque se vê que ele existe em mãos abençoadas, produzindo ainda hoje repetidos milagres em tudo análogos a este. Era, pois, na taberna tavolagem da Porta do Ferro, conhecida vulgarmente por tal nome em consequência da vizinhança desta porta da antiga cerca, onde os ruídos vagos e incertos, que sussurravam pelas ruas da cidade, soavam mais alta e distintamente, como em solvedor o marinho às ondas, remanhando e precipitando-se, estrepitam no centro da voragem com mais soturno e retumbante fragor. A vasta quadra da taberna estava apinhada de gente, que transbordava até o breve terreirinho da Sé, falando todos a um tempo, acesos, ao que parecia, em violentas disputas, que às vezes eram interrompidas pelo mais alto brado das pragas e blasfêmias, indício evidente de que o sucesso que motivava aquela suada ou tumulto era negócio que excitava vivamente a cólera popular. Já no fim do século XIV era o povo, assim como Boje, colérico. Então cóleras da puerícia hoje aborrimentos de velhice. Se na rua o borborinho era tempestuoso e confuso, dentro da casa de Messer Fouco a bulha podia chamar-se infernal. Para um dos lados, no meio de uma espessa mó de populares, ouviam-se palavras ameaçadoras, sem que fosse possível perceber contra qual ou quais indivíduos se acumulava tanta sanha. Para outra parte, dentro o vozear de uma cerrada pinha de mulheres, cuja vida de perdição se revelava nos seus coromes de pano da raz, nos cintos escuros, nas camisas e véus desadornados e lisos, rompiam risadas discordes e esganiçadas, em que se sentia profundamente impresso o descaro e insolência daquelas desgraçadas. Em cima dos bofetes viam-se pichês e taças vazias, e debaixo de alguns deles corpos estirados, que simulariam cadáveres, se os assovios e roncos que às vezes sobressaíam através do ruído daquele respeitável congresso, não provassem que esses honrados cidadãos, suavemente embalados pelos vapores do vinho e do entusiasmo, tinham adormecido na paz de uma boa consciência. enfim, a composta e ilustre taberna do antigo companheiro de glória de Messer Lanzarote estava visivelmente prostituída e livelada com as mais imundas e vis baiucas de Lisboa. O gigante popular tinha aí assentado a sua curia feroz, e pela primeira vez o vício e a corrupção tinham transposto aqueles umbrais sem a sua mascara de modéstia e gravidade. Sobre os farrapos do povo não têm cabida os adornos de oropel. É a única diferença moral que há entre ele e as classes superiores, que se creem melhores, porque no ginásio da civilização aprendem desde a infância as destrezas e os momos de compostura hipócrita. O astro que parecia alumiar com sua luz, aquecer com seu calor aquele turbilhão de planetas, o centro moral, a roda do qual giravam todos aqueles espíritos, era um homem que dava mostras de ter bem 40 anos, alto, magro, trigueiro, olhos encovados e cintilantes, cabelo negro e revolto, barba grisalha e espessa, encostado a um dos muitos bofetes que adornavam o amplo aposento, e rodeado de uma vasta pinha de populares de ambos os sexos, que o escutavam em respeitoso silêncio, a sua voz grossa e sonora sobresaía no ruído, e só se confundia com alguma jura blasfema que se disparava do meio das outras pinhas de povo, ou com as modulações das risadas, que vibravam naquele ambiente denso e abafado, de certo modo semelhantes a clarão afogueado que sulcasse rapidamente as trevas úmidas e profundas da cripta subterrânea de alguma igreja do sexto século. De repente, dois cavaleiros, cuja graduação se conhecia pelos barretes de veludo preto adornados de pluma ao lado, pelas calças de seda golpeadas, e pelos cintos de pele de gamo lavrados de prata, entraram na taberna, e, rompendo por entre o povo, que lhes alargava passagem, chegaram ao pé do homem alto e trigueiro. Traziam os capirotes puxados para a cara, de modo que nenhum dos circunstantes pode conhecer quem eram. Bastantes desejos passaram por muitos daqueles cérebros vinolentos de o indagar, mais uma idêntica reflexão atou todas as mãos. Ao longo da coxa esquerda dos embuçados via-se reluzir a espada, e no lado direito, apertado no cinto, que a ponta erguida do capirote deixava aparecer, descortinava-se o punhal. O passaporte para virem assim aforrados era digno de todo respeito, e ainda que entre a turba se achassem alguns homens d'armas, principalmente besteiros, quase todos estavam desarmados. Tinha seus riscos, portanto, o pôr-lhes o visto popular. Os dois desconhecidos falaram em segredo por alguns minutos ao homem alto e magro, que de quando em quando meneava a cabeça fazendo um gesto de assentimento. Depois romperam por entre a turba, que os examinava com uma espécie de receio misturado de respeito, e foram assentar-se em dois dos escabelos enfileirados ao correr da parede. Encostando os cotovelos em um bofete, com as cabeças apertadas entre os pombos, ficaram imóveis e como alheios ao sussurro que começava a levantar-se de novo à roda deles. Este durou breves instantes. Sum psiu do homem alto e magro fez voltar todos os olhos para aquela banda. Subindo a um escabelo, ele deu sinal com a mão de que pretendia falar. Ouvide! Ouvide! Bradaram alguns que pareciam os maiorais daquela multidão desordenada. Todos os pescoços se alongaram a um tempo, e viram-se muitas mãos calosas erguerem-se encurvadas, e formarem em volta das orelhas de seus donos uma espécie de anel acústico. O orador principiou, a raia miúda. Tendes vós já elegido, entre vós outros, cidadãos bem falantes e avisados para propor vossos embargos e razoados contra este maldito e descomunal casamento del rei com a mulher de João Lourenço da Cunha? Todos a uma entendemos que deveis ser vós, mestre Fernão Vasques, respondeu um velho, cuja calva polida reverberava os raios de uma das lampadas pendentes do tecto, e que parecia ser homem de conta entre os populares. Quem há aí entre a raia miúda mais discreto e aposto para tais altos que vós? Quem com mais urgentes razões proporia nosso agravo e a desonra e vilta del rei, do que vós o fizestes hoje na mostra que demos ao passo esta tarde? Alcacer, Alcacer! Por nosso capitão Fernão Vasques, bradou unisona a chusma. Fico-vos obrigado, mestre Bartolomeu Chambão, replicou Fernão Vasques, sossegado o tumulto. Pelo razoado de hoje terei em paga a forca, se a adulteira chega a ser rainha, pelo do amanhã terei as mãos decepadas em vida, se orei com suas palavras mansas e enganosas souber apaziguar o povo. E tendes vós por averiguado, mestre Bartolomeu, que o carrasco sabe apertar melhor o nó da corda na garganta, que eu o ponto em petilho de saio, ou em costura de redondel ou pelote, e que o cutelo do algoz entra mais rijo no gasnate de um cristão que a vossa enxó numa aduela de pipa. Nanje enquanto na minha aljava houver almazém, e a garrucha da besta, me não estourar, exclamou um béstero de conto, cambaleando e erguendo-se debaixo de um bofete, para onde o haviam derribado certas perturbações de entusiasmo político. A mendico vobis, gritou um beguino, cujas faces vermelhas e voz de estentor brigavam com o hábito de grosseiro burel e com as desconformes camândulas que lhe pendiam da cinta. Olé, fr. Roy Zambrana, fala a linguagem xistenga, se queres vir nesse bordo por nossa esteira, bradou um petintal da Alfama, que, segundo parecia, capitaneava um grande troço de pescadores, barqueiros e galeotes daquele bairro, então quase exclusivamente povoado de semelhante gente. Digo por linguagem, acudiu o beguino, que ninguém como o mestre Fernão Vasques é homem de cordura e sages para amanhã falar a Eurei aguisadamente sobre o feito do casamento de Leonor Teles, do mesmo modo que ninguém leva vantagem ao petintal Airas Gil em ousadia para fugir às galés de Castela e do estar os bons servos da igreja. Era alusão pessoal. Uma risada ruidosa e longa correspondeu à mordente desforra de F.R. Roy, que abaixou os olhos com certo modo hipocritamente contrito, semelhante ao gato, que, depois de dar a unhada, vem roçar-se mansamente pela mão que ensanguentou. Fr. Roy era também, como Airas Gil, um ídolo popular, e a má vontade que parecia haver entre o beguino e o petintal nascera da emulação de uma dúvida cruel sobre a altura relativa do trono de encruzilhada, do trono de lama e farrapos, em que cada um deles se assentava. Se, pois, aquela multidão não estivesse persuadida da superioridade intelectual do alfaiate Fernão Vasques, a opinião desses dois oráculos lhe não teria deixado a menor dúvida sobre isso. Todavia, nas palavras de ambos havia um pensamento escondido, pensamento de ódio que nascera num dia, e num dia lançara profundas raízes nos corações de ambos. O marinheiro e o eremita tinham pensado ao mesmo tempo que, lisonjeando esse homem mimoso do vulgo, tirariam juntamente dois resultados, o de ganharem mais crédito entre este, e de aplanarem a estrada da forca ao novo rei das turbas, erguido, havia poucas horas, sobre os broquês populares. Mais que alto era este de que o povo falava. Sabe-lo-emos remontando um pouco mais alto. O amor cego del rei Dom Fernando pela mulher de João Lourenço da Cunha, Dona Leonor Teles, havia muito que era o pasto saboroso da maledicência do povo, dos cálculos dos políticos e dos enredos dos fidalgos. Ligada por parentesco com muitos dos principais cavaleiros de Portugal, Dona Leonor, ambiciosa, dissimulada e corrompida, tinha empregado todas as artes do seu engenho pronto e agudo em formar entre a nobreza uma parcialidade que lhe fosse favorável. Quanto a Eurei, a paixão violenta em que este ardia lhe assegurava a ela o completo domínio no seu coração. Mas as miras daquela mulher, cuja alma era um abismo de cobiça, de desenfreamento, de altivez e de ousadia, batiam mais alto do que na triste vangloria de ver a seus pés um rei bom, generoso e gentil. Através do amor de Dom Fernando ela só enxergava o refulgir da coroa, e o homem sumia-se nesse esplendor. O nome de rainha misturava-se em seu sonho sério o significado de todas as suas palavras de ternura, o resumo de todas as suas caricias, a ideia primitiva de todas as suas ideias. Leonor Teles não amava Eurei, como provou o tempo mais Dom Fernando cria no amor dela a este príncipe, que seria um dos melhores monarcas portugueses, e que a muitos respeitos o foi, deixou na história, quase sempre superficial, um nome desonrado, por ter escrito esse nome na horrível chronica da nossa Lucrécia Borgia. Uma dificuldade, quase insuperável para outra que não fosse Dona Leonor, se interpunha entre ela e seus ambiciosos desígnios. Era casada. Um processo de divórcio por parentesco, julgado por juízes afectos a Dona Leonor, ou que sabiam até onde chegava sua vingança, a livrou desse tropeço. Seu marido, João Lourenço da Cunha, aterrado, fugiu para Castela, e Dom Fernando, casado, segundo se dizia, a ocultas com ela, muito antes da epocha em que começa esta narrativa, viu enfim satisfeito seu amor insensato. aqueles dentre os nobres, que ainda conservavam puras as tradições severas dos antigos tempos, indignavam-se pelo opróbrio da coroa e pelas consequências que devia ter o repúdio da infante de Castela, cujo casamento com Eurei, ajustado e jurado, este desfizera com a leveza que se nota como defeito principal no caráter de Dom Fernando. Entre os que altamente desaprovavam tais amores, o infante Dona Diniz, o mais moço dos filhos de Dona Inês de Castro, e o velho Diogo Lopes Pacheco eram, segundo parece, os cabeças da parcialidade contraria a Dona Leonor aquele pela altivez de seu ânimo. Este por gratidão a Dom Henrique de Castela, em quem achara amparo e abrigo no tempo dos seus infortúnios, e que o salvara da triste sorte de Álvaro Gonçalves Coutinho e de Pedro Coelho, seus companheiros no patriótico crime da morte de Dona Inês. O casamento de Eurei, ou verdadeiro ou falso, era ainda um rumor vago, uma suspeita. Os nobres, porém, que o desaprovavam souberam transmitir ao povo os próprios temores e a agitação dos ânimos crescia à medida que os amores de Eurei se tornavam mais públicos. Dom Fernando tinha já revelado aos seus conselheiros a resolução que tomara, e estes, posto que a princípio lhe falassem com a liberdade que então se usava nos passos dos reis, vendo suas diligências baldadas, contentaram-se de condenar com o silêncio essa malaventurada resolução. O povo, porém, não se contentou com isso. Conforme as ideias desse tempo, além das considerações políticas, semelhante consórcio era monstruoso aos olhos do vulgo, por um motivo de religião, o qual ainda de maior peso seria hoje, e sê-lo-á em todos os tempos em que a moral social for mais respeitada do que o era naquela epocha. Tal consórcio constituía um verdadeiro adultério, e os filhos que dele procedessem mal poderiam ser considerados como infantes de Portugal, e por consequência como fiadores da sucessão da coroa. A irritação dos ânimos, assoprada pela nobreza, tinha chegado ao seu auge, e a cólera popular rebentara violenta na tarde que precedeu a noite em que começa esta história. 3.000 homens se tinham dirigido tumultuariamente às portas do paço, dando apenas tempo a que acerrassem. A vozeria e estrepito que fazia aquela multidão desordenada assustou Eurei, que por um seu privado mandou perguntar o que lhes prazia e para que estavam assim reunidos. Então o alfaiate Fernão Vasques, capitão e procurador por eles, como lhe chama Fernão Lopes, afeiou em termos violentos as intenções de Eurei, liberalizando a dona Leonor os títulos de má mulher e feiticeira, e asseverando que o povo nunca havia de consentir em seu casamento adulteiro. A arenga rude e veemente do alfaiate orador, acompanhada e victoriada de gritas insolentes e ameaçadoras do tropel que o seguia, moveu Eurei a responder com agradecimentos às injurias, e a afirmar que nem Dona Leonor era sua mulher, nem o seria nunca, prometendo ir na manhã seguinte aclarar com eles este negócio no mosteiro de esse Domingos, para onde os emprazava. Com tais promessas pouco a pouco se aquietou o motim, e ao cair da noite o terreiro da Parece Martinho estava em completo silêncio. Como se, na solidão, Eurei quisesse consultar consigo o que havia de dizer ao seu bom e fiel povo de Lisboa, as vidraças côradas das esguias janelas dos Passos Reais, que vertiam quase todas as noites o ruído e o esplendor dos saraus, cerradas nesta hora e caladas como sepulcro, contrastavam com o reluzir dos fachos, com o estrepito das ruas, com o rir das mulheres perdidas e dos homens embriagados, com o perpassar contínuo dos magotes e pinhas de gente que se encontravam, uniam, separavam, retrocediam, vacilavam, ficavam imóveis, aglomeravam-se para se desfazer. Desfaziam-se para se aglomerar de novo, sem vontade e sem constrangimento, sem motivo e sem objeto, vulto inerte, movido ao acaso, como as vagas do mar, tempestuoso e irrefletido como elas. Feroz na sua cólera razoada, ferocíssimo no seu rir insensato, o vulgo passava, rei de um dia. Esse ruído, essa vertigem que o agitava era o seu baile, a sua festa de triunfo, e as estrelas de serena noite de agosto, semelhantes a lampadas pendentes de abobada profunda, alumiavam o sarau popular, as salas do seu foguedo, a praça e a encruzilhada. Era um tempo truanesco e terrível. Na taberna de Messer Folco, onde deixamos as personagens principais desta história, para inserir, talvez fora de lugar, o prólogo ou introdução a ela, as aclamações frenéticas dos populares tinham tornado indubitável que o propoedor para o ajuntamento do dia seguinte devia ser o muito avisado e sages mestre Fernão Vasques. F.R. Roy era de todos os circunstantes o que mais parecia ter a peito esta escolha, e o petintal Airas Gil ajudava-o poderosamente com o ruído dos amplos pulmões dos galeotes da Alfama, contrabidos como em voga arrancada, victoriando seu capitão. O alfaiate não pôde resistir, nem porventura tinha vontade disso, a tanta popularidade, e em pé sobre o escabelo, com a cabeça levemente inclinada para o peito, numa postura entre de resignação e de bem-aventurança, tremulava-lhe nos lábios semiabertos um sorriso que revelava uma parte dos mistérios do seu coração. Enfim, quando a grita começou a serenar, Fernão Vasques ergueu a cabeça, e com aspecto grave deu sinal de que pretendia falar ainda. Fez-se de novo silêncio. Seja, pois, como quereis, disse o alfaiate, mas vede o grão risco a que me ponho por vós outros. Falarei eu a eurei com liberdade portuguesa, proporei vosso agravo e a desonra e feio pecado de sua real senhoria, mas é necessário que vós todos quantos aí sois estejais de Alcateia e ao romper d'alva no alpendre de S. Domingos. Dizem que a adulteira é mulher de grande coração e ousados pensamentos se em Lisboa estão muitos cavaleiros seus parentes e parciais. Besteiros deste conselho, que não vos esqueçam em casa vossas bestas e aljavas. Pioada de Lisboa, levai vossas ascumas. Os trons e engenhos do castelo, acrescentou o alfaiate em voz mais baixa e hesitando, não vos apoquentarão, ainda que orei o quisesse, porque o alcaide-mor João Lourenço Bubal não é dos afeiçoados a Dona Leonor Teles. Santa Maria e Santiago sejam convosco. Alcacer, alcacer pela raia miúda. A repousar, amigos, alcacer, alcacer, respondeu a turbamulta. Morra com borsa, gritou Airas Gil com voz de trovão. Morra com borsa, repetiram os galeotes e as virtuosas matronas dos coromens da Ras e Cintos Pretos, que assistiam àquele conclave. Olha, Airas, que S. Martinho fica perto, e contam que Dona Leonor tem ouvido subtil, disse Fr. Roy ao petintal com um sorriso diabólico. Dor de levadigas te consumam, ixa corvos, replicou o petintal. Quando eu quero que me ouçam é que falo alto. Alcacer por sua senhoria o bom rei Dom Fernando. Deus o livre de castelo e de feitiços. O petintal emendava a mão como podia. E entre morras e alcaceres entre risadas e pragas entre ameaças vãs e insultos inúteis, aquela vaga de povo contida na taberna de Mr. Folco, espraiou-se pelas ruas, derivou pelas quelhas, vielas e becos, e embebeu-se pelas casinhas e choupanas, que nessa epocha jaziam muitas vezes deitadas junto às raízes dos palácios na velha e opulenta Lisboa. Com os braços cruzados o alfaiate contemplava aquela multidão, que diminuía rapidamente, e cujo sussurro alongando-se era comparável ao gemido do tufão, que passa de noite pelas sarças da campina. Ainda ele tinha os olhos fitos no portal por onde saíra o vulto indelineável chamado povo, e já ninguém aí estava, salvo os dois cavaleiros, que se tinham conservado imóveis na mesma postura que haviam tomado, e Fr. Roy, que se estirara sobre um dos bofetes, e já roncava e assobiava como em sono profundo. Os dois cavaleiros ergueram-se e descobriram os rostos, a um ainda a barba de homem não pungia nas faces, o outro, na alvura das melenas brancas, que trazia caída sobre os ombros a moda de castela, e no rosto sulcado de rugas, certificava ser já bem larga a história da sua peregrinação na terra. O mancebo olhou para Fernão Vasques, que parecia absorto, e depois para o velho com um gesto de impaciência. Este olhou também para ele, e sorriu-se. Depois o ancião chamou o alfaiate em voz baixa, mais perceptível. Este, como se caísse em terra da altura dos seus pensamentos, estremeceu, e, saltando do escabelo, onde ainda se conservava em pé, encaminhou-se rapidamente para os dois cavaleiros, senhor infante, que vossa mercê me perdoe e o senhor Diogo Lopes Pacheco. A fé que, no meio deste arruído, quase me esquecera de que ereis aqui. Estais desenganados por vossos olhos de que posso responder pelo povo, e de que amanhã não faltarão em S. Domingos. Na verdade, respondeu o mancebo, que tu governas mais nele que meu irmão com ser rei. Veremos se amanhã te obedecem como te obedeceram hoje. És um notável capitão, acrescentou Diogo Lopes, rindo e batendo no ombro do alfaiate. Se fosses capaz de reger assim em hoste uma bandeira de homens d'armas merecerias a alcaidaria de um castelo. Que só entregaria, no alto e no baixo, irado e pagado, de noite ou de dia, aquele que de mim tivesse preito e menagem. Bendicto ponto de exclamação traço interrompeu o velho Pacheco, no mesmo tom em que começara ponto traço se tá negar e não será por errares as palavras do preito. Tenha certeza, de que res de ir longe, Fernão Vasques muito longe. Assim eu a tivera, de que não me será preciso cozer a ponta de punhal à boca de quem ousar dizer que o infante de Diniz e Diogo Lopes Pacheco cruzaram esta noite a porta da taberna do Gonovês Focutaca. Quando estas últimas palavras, proferidas lentamente, saíram dos lábios do que as proferia, os roncos e assobios do beguino que dormia foram mais rápidos e trêmulos. Quem é aquele Chacorvos? Prosseguiu Diogo Lopes, apontando para Fr. Roy com um gesto de desconfiança. É um dos nossos, respondeu o alfaiate, um dos que mais tem encarniçado a raia miúda contra a feiticeira adulteira. Na suada desta tarde foi dos que mais gritaram defronte dos passos del rei. Por este respondo eu. Não tereis, senhor Diogo Lopes, de lhe cozer a boca a ponta de vosso punhal. Responde por ti, honrado capitão da arraia miúda, replicou o velho cortesão. Quem me responde por ele é o seu dormir profundo, quem me responderia por ele, se acordando nos visse a quê, seria este ferro que trago na cinta. Agora o que importa? Enquanto amanhã orei se demorarem esse domingos, um troço da raia miúda e besteiros há de cometer o passo, e ou do terreiro, ou rompendo pelos aposentos interiores, é necessário que uma pedra perdida, um tiro de besta disparado por engano, uma escuma brandida em algum corredor escuro, nos assegure que orei não pode deixar de atender às súplicas dos seus leais vassalos e dos cidadãos de Lisboa. Morta! Exclamou o infante com um gesto de horror. Não, não, Diogo Lopes, não ensanguenteis os passos de meu irmão, como? Como ensanguentei os passos de Santa Clara, atalhou Pacheco, dizei-o francamente porque nem remorsos me ficaram cá dentro. Senhor infante, vós esquecestes-vos disso, porque eu posso e valho com eu hei de Castela. Senhor infante, a ambição tem que saltar muitas vezes por cima dos vestígios de sangue. Vós passastes avante, e não vistes os do sangue de vossa mãe. Por que hesitareis ao galgar os do sangue de Leonor Teles? Senhor infante, quem sobe por sendas íngremes e por despenhadeiros tem a certeza de precipitar-se no fojo, se covardemente recua. Dona Diniz tinha se tornado pálido como cera. Não respondeu nada mais, dos olhos rebentaram-lhe duas lágrimas. Fernão Vasques escutou a prelecção política do velho matador de Dona Inês de Castro com religiosa atenção. E resolveu também lá consigo não se deixar cair no fojo. Far-se-á como apontais, disse ele falando com Diogo Lopes, mas se os homens d'armas e besteiros de João Lourenço Buval descerem do castelo. Não te disse, ainda há pouco, que João Lourenço ficaria quedo no meio da revolta? Podes estar sossegado, que não te certifiquei disso só para animares o povo. É a realidade. Agora tracta de dispor as coisas para que não seja um dia inútil dia da manhã. Pegando então na mão do infante, o feroz Pacheco saiu da taberna, e tomou com ele o caminho da Alcaçova. Fernão Vasques ficou um pouco cismando, depois saiu, dirigindo-se para a porta do ferro, e repetindo em voz baixa, não me precipitarei no fojo. Passados alguns instantes de silêncio Fr. Roya levantou devagarinho a cabeça, assentou-se no bofete e pôs-se a escutar, depois saltou para o chão, apagou a lampada que ardia no meio da casa, abandonada por Focutaca logo que o povo tumultuariamente a inundara, chegou à porta, escutou de novo alguns momentos, manso e manso encaminhou-se para a torre da Sé da Banda do Norte, e como um fantasma, desapareceu cozido com a negra e alta muralha da catedral. Fernão Lopes dá a entender, CHR. De Dom João e P1. C.44, que a denominação de Arraia Miúda se começara a dar aos populares no princípio da revolta a favor do mestre Davis, para os distinguir dos nobres, pela maior parte faltores de Dona Leonor e dos castelhanos, mas este título chocarreiro havia tomado para si o povo miúdo já dantes e com muita seriedade. Em um documento de 1305, chanceu. De Dona Diniz L. 3 das doações Fol. 42V, se diz que outorgavam certas coisas os cavaleiros, juízes e conselho de Bragança e toda a raia miúda. Fernão Lopes afirma que Pacheco não tornara ao reino desde que fugira por escapar à vingança de Dom Pedro I por causa da morte de Dona Inês, senão no ano de 72, em que viera por embaixador del rei Dom Henrique. isto parece inexacto, fr. Manuel dos Santos afirma o contrário fundado na restituição de todos os seus bens e títulos feita por Dom Fernando no começo do seu reinado. Não é isto que prova a assistência de Pacheco em Portugal no ano de 1371, não só porque depois de vir podia voltar para Castela, mas também essa restituição podia ser feita estando e conservando-se ele ausente, visto que a fruição de um título, ou de terras da coroa, por simples mercê, não obrigando a serviço pessoal, ao menos até o tempo de Dom João I, não tornava necessária a presença do donatário no reino. O que prova a verdade da opinião de Santos é a doação feita a Diogo Lopes em 1371, chanceu. Dona Fern. F.84, da terra de Trancoso para pagamento de sua quantia, o que supõe serviço pessoal porque era pelas quantias que os fidalgos estavam obrigados a fazê-lo.